Aqui nos estúdios recebo o Anderson Chaves, presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Ampere, e também a assistente social Rosana Onisco Tavares, para falar sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que está aí na sua 29ª edição. Anderson, seja bem-vindo e gostaria que você falasse para os nossos ouvintes aí com relação à programação que está sendo desenvolvida em mais essa Semana da Justiça pela Paz em Casa.
Então, Renan, a gente está fazendo vários eventos. A gente iniciou na segunda com uma palestra show no Piau de São Bento. Nossa, foi muito boa. E há mais de 200 mulheres lá. A expectativa foi maior do que a gente esperava. Ontem de tarde a gente fez também em Bela Vista, também foi muito boa. A gente esperava um número de mulheres, apareceu outros números de mulheres. Então, está sendo muito, muito grande esses eventos. Então, a gente vai encerrar no sábado, aqui na nossa cidade, em Ampere, na Praça Central, com a terceira caminhada da Justiça pela Paz. Então, assim, a gente também agradece ao Ministério Público, à promotoria, que sempre está nos apoiando, e também à administração municipal.
Bem, nós sabemos que dentro desse tema Justiça pela Paz em Casa envolve diversos aspectos, né? Ou seja, desde a questão de relacionamento dentro de casa, entre o casal, com os filhos, enfim, e é uma coisa que tem chamado bastante atenção na questão de que cada vez mais a conscientização para aquilo que deve ser observado, porque muitas vezes passa até despercebido, né? No dia a dia, algumas questões relacionadas até essa própria questão envolvendo a justiça e pela paz dentro das residências.
Então, Renaldo, a gente tem bastante demanda de causa, assim, de agressão contra as mulheres. A gente acha que o município é pequeno, não tem, mas a gente tem bastante. A gente tem uma equipe por trás disso, e a gente tem vários projetos, o arquiteto do bem, o projeto Transformar envolve as vítimas, né? Então, assim, o conselho na comunidade, ele faz essa parte de conscientização dos homens, das mulheres também. Não é só as mulheres, né? A gente também fala assim que os homens também têm o mesmo direito das mulheres.
Porque às vezes, claro, logicamente que a gente sabe que a proporção de mulheres que são agredidas, sofrem algum tipo de agressão, seja física, psicológica, enfim, é bem maior, mas nunca se está impedido, por isso que essa colocação me parece que entra nesse sentido, de que muitas vezes ocorre até o contrário, às vezes são os homens que são vítimas. O pessoal, mas o homem não aprende. Mas existem casos que isso acontece, não acontece?
Sim, vários casos acontecem já aqui no município, mas assim, o homem, a gente tem vergonha de ir na delegacia, registrar o boletim contra a mulher, né?
Porque é o seguinte, o homem não pode bater na mulher, mas a mulher também não pode bater no homem.
Direitos iguais, né?
Direitos iguais. Deixa eu conversar com a Rosana. Rosana, nós vamos ter essa caminhada então no sábado de conscientização, e é importante a participação. Como é que a pessoa faz para participar e esse engajamento das mulheres, não só das mulheres, mas dos homens também, da família como um todo, porque passa muitas vezes não a agressão entre o casal, mas envolve as crianças, envolve também já o conselho tutelar, ou seja, nós temos que trabalhar sempre dentro de uma grande engrenagem onde todos os setores da sociedade constituída, ela deve participar, porque também tem a sua parcela de responsabilidade no contexto geral?
Com certeza, né? Esse tema, quando nós falamos de violência contra a mulher, ele é muito amplo. As nossas ações são de conscientização nessa semana, que é uma semana alusiva ao Dia da Mulher. Mas nós trabalhamos o ano todo. Que a violência, ela começa desde um simples desacordo dentro da nossa casa, e às vezes nós não percebemos que é uma violência psicológica. E aí o que acontece? Ela vai só aumentando, né? Ela só vai acrescendo para ela chegar a uma violência física. Hoje, eu sempre brincando e falando com as meninas na segunda-feira à noite, e é um dado real, nós não temos uma receita pronta. de uma família perfeita, de uma construção perfeita. Mas nós precisamos, principalmente que dentro das nossas casas, a coisa converse com o diálogo, esse autoconhecimento entre casal, entre pessoas, né? Tudo bem que nós somos diferentes, nós somos... temos 5 dedos na mão, nenhum é igual ao outro, mas a violência acontece hoje. Ela é assim, então 80% das nossas medidas protetivas hoje, dos processos da nossa comarca, é de violência doméstica. Mas o que que a gente faz para isso? Nós temos então o que? Essa caminhada no sábado. Não é só para a mulher ir lá para fazer a caminhada de conscientização. Os homens estão convocados, as mulheres aqui estão convocadas, a sociedade como um todo. E para que isso aconteça, nós temos uma parceria: Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Assistência Social, CRAS, Rotary, as rádios, né? Nós temos os sindicatos tanto do rural quanto da agricultura familiar. Então nós temos assim Polícia Civil, Polícia Militar. Então é toda uma rede, é a nossa rede. O que que é a rede? A rede vem garantir que o direito da mulher não seja violado.
Bem, me corrija se eu estiver errado. Nós temos, logicamente, que a mulher, de anos para cá, décadas para cá, ela assumiu um papel muito importante. Já existia um papel muito importante, mas ele era muitas vezes restrito mais à questão de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, enfim. E a parte do sustento competia mais aos homens. A partir do momento que a mulher teve, inclusive, acesso a cursos, a poder fazer sua faculdade, enfim, ingressou no mercado de trabalho, começou a ter até mesmo uma independência de ordem financeira e os seus direitos foram assegurados e foram crescendo proporcionalmente a toda essa evolução dela, também houve aquela, peraí, porque muitas vezes as mulheres que estavam só dentro de casa diziam, peraí, mas isso aqui acontecia já lá atrás, agora que eu estou no mercado de trabalho, eu estava sofrendo uma agressão e inconscientemente não, ou não aceitava, porque estava atrelada até a questão familiar, né? Mas ela começou a ver que estava sendo abusada, né, dentro daqueles seus direitos que eram garantidos, embora não houvesse uma vigência de uma lei mais específica, mas já vinha sofrendo os problemas lá atrás. E ela resolveu, não, peraí, mas isso aqui não pode continuar acontecendo. E houve esse, podemos assim dizer, entre parênteses, um levante, né, em busca dos seus direitos assegurados para que a execução contra os agressores fosse mais efetiva?
Com certeza. E aí é a partir dessa construção social que vai se desconstruindo. Então, hoje nós falamos, hoje é trabalhado violência contra a mulher e a violência de gênero, né? Que hoje ela é uma violência de gênero. Por quê? Porque se a gente sempre dá o exemplo assim, se um homem está passando na rua, ninguém assobia para ele, né? Mas se uma mulher está, eu estou fazendo o quê? Porque é uma construção cultural, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque por trás daquilo tem toda uma situação estrutural e cultural de cada família, de cada construção. Mas para que a violência, que a gente possa eliminar a violência, é a partir dessas campanhas, desses momentos de reflexão, aonde a gente possa olhar. A mulher conquistou muitos direitos, mas ainda a gente precisa mais. E nós temos, assim, uma falta de adesão da questão das mulheres, não só as em situação de violência, que tem uma medida protetiva, mas nós como um todo na sociedade. Nós precisamos cada dia, e o homem também, tá? Aqui eu tô falando, nós estamos falando da mulher, mas o homem também desse engajamento, de elas estarem indo. A gente convida para ir para os grupos, que é um momento de oportunidade de construção de conhecimento. A partir desse conhecimento que ambas as partes vão tendo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar trabalhando para uma sociedade mais igualitária. Aí o quê? O homem, ele é agressor, que, né? Hoje não posso, a gente não utiliza a palavra agressor, mas o homem é um autor de violência doméstica, assim como a mulher. Né? Aí nós temos hoje, por exemplo, como algo primordial na nossa comarca, nós não tínhamos um grupo de mulheres autoras de violência doméstica. Por quê? Porque essa violência, ela não é só conta de homem contra a mulher, para a mulher. Mas nós temos de mãe para filha, de irmã para irmã, de irmã para irmão, de irmão para irmã. Então, assim, ele é muito amplo. Hoje, inclusive, alguns juízes avaliam a questão de que se eu tenho uma empregada doméstica e ela está lá todos os dias desenvolvendo atividade, que ela almoça, que ela permanece, existe um vínculo dentro dessa residência. Então, assim, a importância de a gente estar no combate, estar falando sobre violência doméstica, automaticamente aumenta os nossos números, ok? Mas não é que aumenta, é que as mulheres, nós saímos das nossas caixinhas e nós procuramos ajuda. E aí a gente precisa cada dia trabalhar mais com a conscientização do homem e da mulher nesse sentido. Os meninos, o Anderson tá aí, que não deixa mentir, que às vezes ele participa em todos os grupos, ele perpassa lá com os autores de violência doméstica, que eles dizem o quê? No começo eles chegam lá revoltados, mas na caminhada eles dizem assim, por que que eu não vim, né? Foi bom, eu aprendi, eu fiz uma construção de consciência, mas isso aqui não tinha que ser obrigatório. Mas se não é obrigatório, que 2019, 2020 não era obrigatório. Ele vinha se ele queria. E aí a gente não tinha um resultado. Então hoje o nosso índice de reincidência é 1%.
A coisa entrou dentro de um patamar.
Dentro de um patamar, não é ainda o
desejado, mas a gente sabe que para zerar esse tipo de coisa é...
Nós vamos levar os 500 anos,
exatamente, tá? Exatamente, né? Então é uma coisa assim, mas, ou seja, a partir do momento que há conscientização, que é o trabalho de todas as entidades reunidas, não só as constituídas, mas como também aquelas que trabalham em prol de uma comunidade, a tendência é que as coisas melhorem. Vamos para a parte prática dessa caminhada. Ela sai da onde e a partir de que horas no próximo sábado?
Então, ela vai acontecer na Praça Central a partir das 7h45 da manhã, né? Então, o pessoal já pode, a partir de 7h30, pode estar vindo, pode estar chegando. Nós vamos ter um momento de abertura, onde tem uma fala inicial de todos os profissionais que estão ali, de todos os parceiros, né? E lembrando também que aqui a gente não citou, o Anderson citou, mas o quê? A promotoria é um parceiro forte no desenvolvimento do nosso trabalho das ações do Conselho de Comunidade, o Tribunal de Justiça também hoje, e a CEVID, né? E o Conselho Nacional de Justiça, que essa é uma campanha nacional. Então, todos os estados brasileiros, todos os municípios, todos, no caso, onde existe um juiz único, como nós temos, que Ampere, Pertence Bela Vista, da Caroba, Pinhal e nós. Então, todas as entidades, todos os tribunais de justiça estão empenhados fazendo essa campanha, desenvolvendo a campanha. Inclusive, eu estava agora pela manhã numa atividade no lançamento Paraná Lilás. E nós, a nossa comarca, a nossa juiz, a doutora Priscila, aderiu ao programa Paraná Lilás, que são atividades voltadas aos alunos do ensino médio e aos alunos da educação municipal, quartos e quintos anos. Então, assim, é um trabalho tão bonito e que nós vamos nos engajando um pouquinho. E essa caminhada, então, começa às 7h45 da manhã, ali na praça, com essa abertura inicial. Nós vamos ter uma mesa de fruta, que o Ítalo patrocinou, o pessoal da Secretaria de Assistência Social e o CRAS, nosso município, também vão contribuir. E as meninas também, que fazem a feira ali, também vão trazer alguns salgados, alguns, né, para esse momento de partilha, nosso momento inicial, né? Trago a sua garrafinha, vai ter água disponível para as pessoas, né, os bebedouros ali, para as pessoas se servir, tá, se precisar da água. E aí, depois desse momento, nós vamos ter as meninas da Sorella, né, da pessoa da Débora e da Michele. As duas meninas, então, vão estar fazendo com nós um momento de pilates. E, na sequência, a professora Cláudia, também, a Claudinha, vai estar fazendo duas danças com as mulheres. A Luana vai fazer uma fala inicial desse acolhimento, como que é. E nós vamos ter dois lançamentos lá, que vamos deixar lá para o dia, para as pessoas
irem. Surpresa,
né? Surpresa, que nós temos lá um lançamento também, lá, algumas coisas com as meninas. E para as mulheres e para quem estiver ali. E depois, na sequência, a gente vai fazer essa volta simbólica ali ao redor da praça.
Então, pessoal, não precisa ter medo que não vai, não, ninguém vai caminhar 2, 3 quilômetros.
Não, vamos atravessar a cidade. É algo simbólico, que é para marcar a nossa união, marcar esse momento onde a gente pode estar ali, falar de mulher para mulher, falar do nosso conhecimento, trazer os nossos conhecimentos e fazer junto essa construção. Então, que as mulheres que estão em casa venham, vistam o seu tênis, peguem a sua garrafinha, coloquem um boné e venham para essa caminhada.
Osana, obrigado pela tua presença aqui, né, pela participando com a gente também. Anderson, quer alguma colocação ainda a fazer, por gentileza?
Não, Leonardo, a gente ouvindo a todos, né, mulheres, convida os seus esposos, namorados, para ir fazer a diferença sábado. É a terceira caminhada, a primeira e a segunda foi ótimas, o ano passado a gente não teve, mas aí agora, esse ano, vamos fazer a terceira. Vamos fazer a diferença, vamos fazer nessa semana uma semana diferente, tá bom?
E que possa repercutir ao longo dos outros meses de 2025. Rosana, obrigado pela pela tua presença aqui também, né? E sucesso, e a rádio, as rádios APLM Interativa FM sempre prontas e lado a lado nas coisas, né, que são as demandas do anseio da nossa comunidade.
Isso aí, muito obrigado pela, né, pela, pelo convite, muito obrigado por esse momento, e sábado a gente espera vocês também lá para estar participando conosco.
Muito obrigado.